O canal Arte da Guerra conversou com o coronel Fernando Montenegro sobre a carreira dele, notadamente em Forças Especiais do Exército Brasileiro. A entrevista foi ao ar no dia 15 de maio de 2020. Acompanhe com a gente.
Meu nome é Albert e esse é o podcast do Velho General. Acesse o blog em www.velhogeneral.com.br e o canal Arte da Guerra em www.youtube.com/artedaguerra.
Tudo tranquilo aí, pessoal? Boa noite, Brasil! Como é que tá chegando a recepção aí, gente?
Boa noite a todos.
Gente, olha só, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Teve uma varada de pista, meu cansaço que faz isso. Eu coloquei no anúncio 8h30 e coloquei no Facebook como se fosse 8 aqui. Aí acabou dando rolo, tá? Mas o Montenegro já tá chegando por aí. A varada é minha. É o cansaço que faz isso. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês que eu mostrei no vídeo de hoje. Muita gente tá pedindo pra ver aqui. O Cascavel que eu recebi hoje aí, tá? Então quem mandou foi o Luciano, ele é daí do Rio Grande do Sul. Pô, é um trabalho assim fora de série, até as antenas tem, não sei se vocês conseguem perceber aí. Pô, essas antenas eram uma loucura, cara, era uma loucura na época do fuzileiro. Pô, eu dormia aqui nessa parte aqui em cima do motor. A gente virava a torre à noite, tá? Jogava a rede de camuflagem em cima e dava pra dormir. Vocês desculpem isso, mas
ele
é um cansaço.
É material, comandante.
O quê? Esse aqui é resina. Pelo que eu entendi, é uma resina. Mas é muito bem feito, é perfeito, gente. É perfeito. Só que esse aqui é o cascavel do EB, né? Então o cascavel do fuzileiro, ele tem algumas diferenças. A escotilha rebate do exército rebate pra frente e do fuzileiro rebate pra trás. A gente tinha telêmetro laser lá e tinha outras diferenças. E eles têm também contador de deriva dentro do canhão, a gente não tinha no fuzileiro. Eu sempre achei falta disso, do contador de deriva. O que é o contador de deriva? É tipo de um relógio que tem lá dentro, que você sabe qual é a posição que a torre tá. Porque depois de algum tempo, a gente fica maluco ali dentro. Você não sabe onde você tá, cara. Se a torre tá para um lado, se tá pro outro, você fica doido ali dentro. É mais com fumaça, com tiro, aquele cheiro de óleo diesel desgraçado. Aí você fica meio, ou à noite sem dormir, porque é coisa que você vai ficar mesmo em operação. Então eu acho que esse do EB tinha duas vantagens, na minha opinião. Primeiro que o rebatimento da escotilha pra frente, que te protege. E segundo que esse contador de deriva. Mas o nosso era mais moderno, né? Tinha telêmetro laser, tinha uma série de coisas aí que tornavam a vida no cascavel nosso melhor. Robert, quais as novidades aí? Essas lives vão virar podcast, é isso?
É, exatamente. Eu tô subindo, a gente já tem, eu acho que quase 10 lives. A gente tem desde a live da Embraer não, deixa eu ver. Sei que eu já falo já qual que a gente tem aqui.
Tá.
A gente tem desde a live da China, aquela primeira, risco e estabilidade internacional, até a entrevista com o Rodrigo Pimentel.
Tá.
Falta subir algumas aí, mas aos poucos a gente vai mantendo par e passo aí com o canal.
Tá. O Luciano que fabrica essas miniaturas aqui, gente, eu vou deixar o canal dele aqui, tá? Depois quem quiser dar uma olhadinha lá. Deixa eu falar uma coisa pra vocês que é muito importante, pessoal. Que é o vídeo que nós lançamos hoje sobre estresse pós-traumático, tá? Por que que eu fiz esse vídeo? Eu tava tendo uma conversa com o Montenegro hoje de manhã, ele tá chegando por aí já. E a gente estava falando exatamente isso, a quantidade de militares de operações especiais que tem esse problema. Eu e o Albert já tínhamos tomado contato num simpósio de operações especiais na semana passada, né? Foi isso, Albert? Aquele simpósio. E a gente já tinha tido contato com esse problema aí. É uma coisa que acontece muito. Por quê? As pessoas operam no limite, pessoal. No limite mesmo. Tá. Em operação real, você solta o camarada no meio do mato, solta uma equipe pequenininha de 4 camaradas aí, e eles passam dias ali, 10, 15, 20 dias aí no mato, bichão, fazendo emboscada, fazendo patrulha, fazendo reconhecimento à noite. Então o estresse em cima desses camaradas é muito alto, tá? O cara não volta a mesma coisa que ele foi. Nós começamos a levantar isso aqui no canal num vídeo que teve aí, foi até o Albert que fez, da retomada da embaixada britânica, Operação Nimrod, e o pessoal, quando voltou, eles voltaram com vários, o pessoal ficou com vários problemas aí. Então não vão pensando vocês que situação de combate o camarada sai ileso, porque a coisa é realmente complicada, tá? A guerra complica mesmo a vida da pessoa aí. Olha o Zezinho Freitas aí. Coronel Montenegro já tá chegando por aqui. Gente, olha só. Essa semana a gente vai ter uma live com o Capitão Pimentel. O Capitão Pimentel já fez uma gravação aqui com o Albert comigo. Pra quem não sabe, o Capitão Pimentel foi o cara que inspirou o Capitão Nascimento do Tropa de Elite, tá?
E ele escreveu um livro, né? E ele foi produtor também do filme.
Sim, tem o Albert, é bom a gente mencionar Notícias de uma Guerra Particular, que é onde o Pimentel começou a migrar mais para esse lado aí, o lado mais de escrever as coisas, contar as experiências dele. Então o que acontece? A gente não pode fazer sorteio no YouTube. Então eu vou ver com o Pimentel, nós vamos fazer um sorteio no Instagram dele. A gente vai dar um jeito lá de fazer o sorteio desse livro do Bop que vocês estão querendo aí, que vocês estão me amolando. Toda hora tem um filho de cego lá no canal: comandante, quando é que eu vou ganhar o livro? Aí a gente vai providenciar aí pra vocês, tá? Eu vou ver com o Pimentel e ele vê o dia que ele pode fazer, tá? A gente vai matar a pano essa semana aí pra vocês. Hello, Mônico, ele que vai ter que decidir lá como é que vai ser os parâmetros para fornecimento desse livro. Tá, ele que vai ter que ver aí. Porque
eu quero participar desse sorteio.
Você não pode, você tem equipe. Aí é nepotismo. Aí vão me acusar de nepotismo. Você é da equipe. Outro dia veio um cara aqui, ele falou assim: o comandante nunca faz pergunta pro Albert. Eu não faço pergunta, porque o Albert é da equipe e ele faz as perguntas. Então não sou eu que faço pergunta pra ele, é ele que faz pergunta pro convidado. É bom você explicar isso aí, ó. Desenha, porque tem uns caras aí que a coisa é difícil. Gente, outra pergunta também que eu preciso falar pra vocês, que é uma coisa importante. Pô, essa dúvida que o pessoal vem tirar aqui comigo. Teve um caso hoje: comandante, compraram isso, compraram aquilo, camarada. Você tem que perguntar pra quem falou. Quem escreveu, quem publicou, quem fez vídeo, tem que explicar isso daí. Eu não vou mais ficar desmentindo o vídeo de ninguém, nem explicando o vídeo de ninguém, porque aí o comandante, o Robson é chato. Não, eu parei. Você pega, você assistiu lá, o cara falou que a Marinha comprou um submarino nuclear, você vai lá e explica com ele, cara. Eu já não assisto essas porcarias aí, porque eu sei que é lorota. Agora, não vem perguntar pra mim, não. Eu não vou ficar fazendo pesquisa, não, gente. Isso aí já, tá? Então, viu lá: comandante, a Marinha comprou um submarino nuclear. Ciente, você pega quem contou a história, vai lá, o fulano. Que é isso? Desculpa a expressão, mas não tem outra na tropa. Que porra é essa? Porque não dá, gente. Aqui é sério.
Cadê o crachá?
Cadê o crachá? Eu trabalho dessa forma, eu trabalho com uma base de dados bastante fidedigna, mas eu não trabalho para outros veículos, não, gente. Aqui a gente faz pesquisa, tá? Eu vejo o seguinte, eu tô observando a seguinte coisa. A maior parte do pessoal é muito mal informado, gente. Vocês pegam umas informações que não tem nada a ver com a história. Sabe, vocês, conhecimento militar mesmo, médio, é pequeno, porque o pessoal fica atrás de muita lorota, perde muito tempo com bobagem, perde muito tempo com besteira. Vocês desaprendem o que é importante. As coisas que são importantes para a vida militar, a maior parte é que não sabe. Se apertar o cara, não sai nada. Vai falar: vai comprar isso, vai comprar que no fabricante tá fazendo isso. Isso pra gente não interessa nada, gente. Quando você tá dentro das Forças Armadas, isso não interessa em nada. Montenegro já tá chegando aí. Varada foi minha. Daqui a 7 minutos ele tá aqui. Eu dei uma varada, eu coloquei um horário e aí ele tá aqui já, chegou.
Comandante, posso responder uma pergunta de um rapaz aqui no...
Vai lá, Albert, tá contigo aí.
Eu tô vendo aqui o Vitor Martins tá perguntando quais as chances de a gente ter uma bancada que represente as Forças Armadas no Congresso e no Senado. Isso depende da gente, bicho, em quem a gente vota, quem a gente coloca lá.
Exatamente. Exatamente. Coronel, tô na dívida com o senhor, tô pagando 10 canguru aqui, vou pagar 10 aqui, tá? Por quê? A varada foi minha, tanto que nós perdemos a transmissão pro Facebook. Porque eu coloquei, tô muito cansado, eu sei que eu tô trabalhando direto, e eu coloquei no aviso 8h30 e na programação eu coloquei 8 horas. Teve uma defasagem, então muita gente se enganou aí, vocês desculpam, a culpa não é do, nem do Albert, nem do Coronel Montenegro. Coronel, o show é seu aqui. Tá? A gente tava, ontem a gente tava batendo um papo no Instagram quando o senhor chegou no batalhão de forças especiais, primeiras missões, e foi pro curso.
Ah, boa noite, coronel.
Continuar a história, né?
Uhum.
Tudo bem, Albert? Como é que estão as coisas?
A CCS emprestou o senhor pro curso de comandos.
Pois é, cara, eu fui. Ah, sim, vamos lá, essa história é engraçada, né? Eu fui lá pro apoiar o curso de comando de cabo soldado, né? Que a pessoa chamava de CFCC. E, pô, aí eu me ferrei todo, rapaz, porque eu não era comando e pô, fui lá escalado pra apoiar, e aí os instrutores, pô, me botavam de guia pra fazer na frente, pra puxar corrida, né, e aí, assim, mas era só durante o horário fora do expediente, né?
Então, só podrex.
Da manhã até as 6h30, depois, só podrex, aí depois eu ia pro expediente, né, da companhia, que eu trabalhava na garagem, e aí depois eu ia, quando acabava ali o expediente, aí eu jantava às 6h da tarde e me apresentava lá de novo.
Coronel, o pessoal tá pedindo para aumentar um pouquinho o áudio.
Ficava até meia-noite, 1h da manhã.
O pessoal tá pedindo para aumentar um pouquinho o seu áudio.
Ah, vamos lá. Ok.
Esse povo nunca está feliz, nunca estão felizes, são exigentes. Melhorou aí, gente?
Ah, tá. Vamos lá. Melhorou aí, galera. Então, a brincadeira é a seguinte. Eu fiquei nessa porra toda, né? Chamava de CFCC. Agora tem um ruído aí,
seu
microfone. Tá passando viatura aí, carro, não sei o que, caminhão aí na rua. Bom, então aí eu fiquei nessa boca podre, né? E até o curso foi embora. Depois eu fui treinar lá pro curso de comandos, né? Fui pro curso de comandos no ano seguinte, né? Aí fiz o curso de paraquedismo, né? Fiz o curso de paraquedismo e, poxa, o curso de paraquedismo para mim, sinceramente, é um curso até difícil, mas para mim foi quase que as férias, né? Porque eu tinha que fazer aqui, aí, pagar com guru, não sei o quê, soltar de paraquedas, mas, pô, o batalhão para mim era muito pior, entendeu? Era muito mais ácido para mim o ambiente do batalhão de forças especiais. Do jeito que eu tava lá. E aí, no ano seguinte, lá fui eu fazer o curso de comando, né? Aí, bom, como eu acho que eu já contei ontem, eu fui pro curso de comando da primeira vez e, quando eu tava lá na sexta semana, eu tive uma infecção. Depois do teste de luta, depois de ter feito uma porrada, depois eu tive uma infecção, peguei erisipela. E... Oi, tá me recebendo aí, ô?
Alguém? Tá chegando.
Tá. Bom, beleza. Então, aí eu peguei, tive erisipela, né, que é uma... Eu tive um corte e a gente fazia os treinamentos de infiltração ali na... Tinha a região da praia do Ibuí, né, do Forte Ibuí. E aquela região ali, a água era muito insalubre, né, pra não dizer podre. E... Aí tem uma tal de uma praia lá, né? Eva e Adão, né? O pessoal falava, sacaneava, né? Falava a praia do Eva e Adão, né? E aí, era uma praia pequenininha, mas era super podre e a gente tinha que fazer umas infiltrações ali. Aí eu, pô, me cortei e aquela porcaria infeccionou, né? Foi infeccionando, aí teve o teste de luta, né? O teste de luta é um moedor de carne que tem no curso de comandos que você passa, né? Que você tem que, entre aspas, né, aplicar as técnicas que aprende, né?
Aplicar e ser aplicado, né?
É pra testar, muito mais pra testar tua convicção do que qualquer outra coisa. E aí, pronto, acabou o teste, cara. E eu saí tão moído do teste que eu fui pra casa e eu cheguei em casa. Aí o meu pai passou o resto. E aí foi no sábado de aleluia, né? O teste de lutas. Foi dia de malhar o Judas, né? Aí, quer dizer, o Judas eram os alunos do curso comando. Daí eu fui pra casa, cara. Meu pai passou ali o sábado à noite, o domingo inteiro, fazendo compressa de arnica nos hematomas, né? Que praticamente era o corpo todo coberto de hematoma. E aí, de noite, eu tinha que pegar o carro e voltar lá para as atividades, né? Domingo de noite, os alunos viravam Cinderela, né? Voltava lá pro alojamento e já embarcava ali e pronto. E viajamos depois a noite inteira, indo para a montanha, para Itatiaia. Então, aí o corte que eu tinha tido, né? Eu não tomei antibiótico, porque o meu kit de primeiros socorros, ele simplesmente ele estragou tudo. Eu tinha os antibióticos guardados, mas estragaram todos os antibióticos, por causa da água podre e a impermeabilização não resistiu. E pronto, aí o negócio estragou. E eu não tinha antibiótico para tomar e começou a inflamar. Da inflamação virou uma infecção. E a infecção depois eu fiquei cheio de gânglio inflamado, aqueles caroços, né? Na virilha, embaixo das axilas.
Delícia, delícia!
Daqui a pouco eu tava com 41 graus de febre. Tava com 41 graus de febre e saí, né? E saí do curso, né? Aí nesse ano depois ainda foi fazer o curso de mestre de salto. E no ano seguinte, então eu fui lá e fiz lá os dois cursos, né? Assim, mas só para falar do curso com o Mazel, dá para falar uma live inteira só do curso, que é bem divertido. Mas assim, eu acho que as pessoas, assim, às vezes têm aquela ideia do muita fixação em cima do curso, né? Como eu estava dizendo ontem, o curso ele é até fácil, porque comparado com o que é você servir numa unidade de operações especiais. Porque quando você está no curso, como eu falei, não é feito para matar ninguém, é um ambiente controlado. E você tem que ter basicamente assim, o pessoal fala daqueles três S's, né? É sorte, saúde e saco, né? Então,
tá faltando um S aí também. Tá faltando o S da simpatia também, né? Porque se o caboclo não cair na simpatia, o S da simpatia, né?
Então, por mais que você esteja preparado... Tem o lance da simpatia, né? Então, assim, você tá lá super preparado com o equipamento lá, todo padrão, não sei o quê, mas se você pode dar o azar de se machucar, né? Pode dar o azar de se quebrar, né? Seja numa pista de corda, seja numa ribanceira. Por exemplo, teve viatura que capotou no curso, né? Então... às vezes tem problema de matéria, problema com material, problema com equipamento que é fornecido. Então a sorte realmente ela é um fator relevante, tá? Um saco, né? Você ter o saco é a perseverança, né? É a persistência. Praticamente ali é um dos atributos que depende exclusivamente da sua força de vontade, né? Da tua área afetiva. Então, não tem como alguém ter perseverança por você, né? Você tem que estar disposto a pagar o preço. E assim, a saúde, eu traduziria a saúde na capacidade, né? Então, uma capacidade física, uma capacidade mental, né? É, essa capacidade, ela tem que, você tem que ter a noção do seguinte, é, ela tem a ver com a tua capacidade física. Então, se você está no curso, você tem a capacidade física mínima exigida, você tem os níveis de saúde exigidos, né? É, então, assim, não é uma coisa para qualquer um, tá? Não pode ser aquele tipo de plano absurdo, né? É, ah, eu quero ser comando. Tá, mas vamos lá. Você é cego ou você não tem uma perna. Então, assim, hoje em dia, a tecnologia ainda não consegue fornecer esse tipo de capacidade para que algumas pessoas possam fazer qualquer tipo de coisa. Então, você tem que ter um troço meio que pé no chão. E você tem que ter visão, né? Você tem que ter a visão de que aquele curso é um troço passageiro. É, o que, que acontece depois do curso, né, com um operador, né? Ou seja, na década de 90, era uma coisa muito, muito restrita, né? É, era ali o batalhão de forças especiais, em que pese que os operadores de forças especiais, eles são empregados em amplo espectro. Mas com o advento de Goiânia, a condição evoluiu muito, né? E a capacidade que você precisa ter, você tem que ter uma capacidade técnica. Antigamente, muita gente era desligada do curso por problema técnico, mas a grande maioria ia para embora logo na primeira semana, tá? Porque a primeira semana do curso é o seguinte, você começa a acreditar que não, os caras não vão fazer isso, né? E eles fazem, né? Então, é um troço do tipo assim, os comandos de oficiais, a alvorada é às 4 e as atividades encerram às 2 da manhã, e só que depois que encerra as atividades, você não vai dormir, né? Não vai se abostar na cama. Você vai fazer a manutenção do teu armamento. Você vai fazer a barba, você vai trocar de roupa, né? Você vai tomar um banho para fazer a sua higiene. Então, se você for muito rápido, né? Você vai dormir ali 2:30 da manhã. 2 horas da manhã. E 4 horas da manhã é, cara, uma sirene maldita.
É, e aquilo, né, coronel?
Porra, da sirene, uma sirene
alta. O cara, depois de terceiro, quarto dia sem dormir, ele começa a ter alucinação, começa a ter problema, o negócio é feio. Depois de terceira ou quarta noite sem dormir, a coisa é braba.
Então, assim, no curso acontece coisa do tipo que você dorme andando, você dorme nadando, né? Então, você tem umas infiltrações que a gente usa lá o processo da espinha de peixe. Então, coloca lá a mochila junto com o fuzil, preso numa linha, e cada um dos comandos vai nadando. Só que assim, você vai nadando com camuflado, bota uma nadadeira, um snorkel, uma máscara, um azimute, né? E vai nadar, né? Então, infiltração no mar, por exemplo, né? Não é infiltração por infiltração. Lógico, primeiro você treina em piscina, treina em outro ambiente, depois você vai fazer missões em que você usa essas técnicas, né? E pô, tem infiltrações assim insanas, você nada às 6 horas, né? No mar. E a gente até brincava, porque assim, como eu tinha sido atleta de polo aquático, eu ia sempre na frente, porque os melhores nadadores, eles vão sempre na frente para dar um ritmo maior e o resto vai atrás. Só que assim, o pessoal que vai atrás, às vezes o cara brocha e dorme mesmo, né? A gente sacaneia, diz, porra, o cara esquiou, né? Porque ele dorme nadando, só que ele acorda quando a onda bate e aí a água entra no cano do snorkel dele e ele engole água, né? Aí quando a gente sabe que o cara dormiu, porque ele se engasga. Porque você, quando tá acordado, você assopra e expulsa a água para fora do snorkel, né? Então, Tem essa sacada, porque assim, você realmente está sempre no estafado, né? Está sempre no limite nessas coisas. E pode acontecer de ter hipotermia também. É, então, são umas coisas assim, né, muito interessantes, porque você vai conhecendo o seu limite, né? E depois chega na praia, aí tem contato, às vezes não tem contato, faz reconhecimento, depois vai fazer mais uma marcha de mais 30, 40 quilômetros, não sei mais quanto. Então, tem várias coisas, né? E o que é interessante, assim, o curso Comandos, ele é muito difícil, né, para oficial e, né, sargento, mas a gente tem uma condição, às vezes, financeira um pouco melhor, consegue ter um equipamento um pouco melhor, né? Poxa, eu presto minha continência para os soldados, né, que são voluntários e fazem isso, né? E principalmente faziam naquela época, porque assim, eles tinham uma condição ali muito menor do que a nossa, né? E bem ralado mesmo, entendeu? Os cabos de soldados, assim, eu tenho um respeito profundo pelos cabos de soldados de comando ali, uma admiração grande pelo que o pessoal se propõe a fazer. E muito, muito orgulho de ter podido comandar aquele pessoal. Poxa, o cara que entra no curso, ele tem que ter a visão que aquilo ali é um curso, que tem hora para acabar, que vai ter um monte de sacanagem, que não é feito para ser justo, né? Então, a primeira semana do curso, que é a semana que tem o maior índice de desligamento, né? É uma semana ali que, porra, você simplesmente não dorme, né? Uma, duas horas por noite, se dormir a semana inteira. Então, chega na quarta-feira, o cara tá igual um zumbi e já começa a pedir para ir embora, né? O pessoal começa a pedir para ir embora, o cara já não aguenta.
Famoso pede para sair, coronel. O famoso pede para sair, nunca será?
Muito, assim, o nível de exaustão é muito grande, né? Não é nem só o lance de comida, não. Você até que come razoavelmente bem, mas você passa muito frio também, às vezes, né? Tem a parte de caatinga, você passa muita sede, então é uma das coisas que a gente escavando no leito dos rios, procurando água, né? O desespero da sede. E assim, não só os alunos não, mas os instrutores também, né? Os instrutores, pô, ficaram na M também, né? O problema da falta de água, e aí você tem que cavar, e depois que chega ali quase com um metro, você começa na água bem devagarinho, aí você tem que pegar o caneco pra pegar, né? Devagarinho começa a encher o cantil de um e do outro, e tem a tal do pé de favela de galinha, né? É justamente que deu o nome às favelas do rio, né? É uma árvore e ela tem espinhos venenosos. Aquela porcaria, quando espeta, dói pra caramba. E anda ali e aquele troço vai te espetando. E na caatinga você também se desorienta muito. Então, o macete é você subir em árvore, né? E tomar cuidado para não subir no pé de favela de galinha. Senão, aquela porcaria, você pode ter até febre, né? E você fica todo empolado. Tem gente que tem um nível de alergia maior, entendeu? E aí acontece algumas coisas assim, do arco da velha, durante os cursos, né? Coisas muito engraçadas, de gente dormir. Eu me lembro que no meu curso tinham dois oficiais, né? Um era aluno e o outro eram dois irmãos. Um era aluno, outro era instrutor. Não vou dizer o nome aqui, não. Mas,
a gente descobre, coronel. A tropa descobre.
O 04, né? Que era o aluno. Ele dormia pra cacete, né? E volta e meia ele apagava. Tava no meio da instrução e dormia. Aí, mandava ele pra água. Ele tomava lamba, não sei o que. Aí o irmão dele tava fazendo o debriefing, né, da operação. A gente tinha feito a operação lá, que não sei o que, deu errado, deu certo. E o irmão dele tava conduzindo o debriefing. E o 04, porra, dormiu, né? Aí o irmão dele pegou, a gente tava lá no Forte Imbuí. Aí o irmão dele pegou e empilhou, né, aquelas carteiras escolares, né? E pegou uma carteira, botou uma carteira em cima da outra, né? E mandou ele subir e ficar em pé lá em cima, né? Das carteiras, tipo assim, pô, se você dormir aí nessa porra, você despenca aí e vai se perder todo, né? E botou ele em pé lá em cima, né? E, porra, ele tava lá no meio do debrief, né? E ele lá atrás, né? Em pé em cima das carteiras, igual um zumbi, assim, né? Daqui a pouco a gente escutou aquele barulhão, né? Porra, o cara dormiu, cara. Despencou lá de cima, lá, das carteiras, entendeu? Caiu lá de cima. E, porra, se estabacou, todo mundo se quebrou, né? Graças a Deus, mas é, tem umas coisas assim, bem divertida, né? É, bem engraçado assim durante o curso.
Mas, Coronel, no meu curso de formação, tinha a gente tava, que é a sede de sempre, né? Ali na região ali do Jericinó, um colega nosso, ele achou um riacho, pô, achei uma água aí, beleza. Aí nós estamos tomando, a montante da onde a gente estava tomando tinha um boi morto. Depois que a gente foi descobrir, mas ninguém foi na guerra, não. Aí já tava ali, bichão, uma sede desgraçada. Meio dia naquela região de Jericinó ali, não teve jeito, não. Foi, vamos que vamos.
Mas ninguém passou mal.
Eu acho que só o boi, a tropa se safou. Continue aí. O pessoal tá pedindo pro senhor aumentar um pouquinho o som, se for possível.
Pois é, eu não sei como é que faz pra aumentar o som, não, cara. Só se eu botar um negócio aqui na boca mesmo, assim.
Velho, esquenta a cabeça. Coronel, instrução de comandos. O pessoal tem que saber que tem os perrengues aqui, paciência. Gente, o som dá problema, não é porque a gente quer, não. Dá problema porque dá, às vezes, paciência, é o que se tem. Tá todo mundo fazendo live, é o que tem pra hoje. Não tem o que fazer, gostaria. Mas só lamento.
É isso aí. O pessoal tá fazendo alguma pergunta aí? Não, não sei.
Não, o pessoal queria saber qual era o número do senhor no curso. Qual era o número do senhor?
Eu era o 14.
A gente nunca esquece isso.
Não, mas pra mim tem um troço muito interessante, né? É porque eu fui pro curso de comandos na área de estágio, no curso básico paraquedista, era 39. É, no curso de comandos, a primeira vez que eu fui fazer era 28. E aí eu fui desligado, né? Porque eu derisipei lá. No ano seguinte eu voltei, eu era 14. E eu fui fazer o curso de guerra na selva, meu número foi 14 também, né? Então eu sou um super 14, né? 14 no curso de comandos e 14 no curso de guerra na selva. Eu não conheço ninguém que tenha tido o mesmo número nos dois cursos. E foi, assim, uma coisa muito interessante. É, você fazer o curso de guerra na selva é um troço bacana, mas tem um troço do curso de comandos que eu acho interessante. É, o nome no Brasil é comandos, né? Ele é no plural, né? Ele é no, em outros países não é. Por exemplo, aqui em Portugal, né, a tropa de comandos, mas quando você falar de um combatente, né, você chama um comando, né? É, em outros lugares também. Mas aqui, mas no Brasil, a gente faz questão de manter no plural, porque comandos, ele é trabalho em equipe, entende? E foi um troço que me marcou muito, porque eu já tinha até corrido maratona, né? É, aconteceu um troço assim muito engraçado comigo, porque eu terminei eu fui desligado do curso comandos em 90, Cadrez e Pela, aí tá, me recuperei, aí me apresentei, né, e fui pra companhia de ações de comandos. Eu cheguei na companhia de ações de comandos, aí o comandante da companhia, muito amigo meu até hoje, né, o Pimentel, né? E o Pimentel, ele tinha uma maneira de falar muito engraçada, né?
Pimentel, que o senhor fala, é o general? Que é general hoje?
Não, o outro.
Tá.
Não, o outro. O outro. É, tinha uma porrada de Pimentel lá, né? Então, assim, é o outro Pimentel, é o de 83, né? É, e a gente chamava ele de Fininho, né? O Pui. E aí, ele tinha um jeito de falar, parecia que tinha um ovo na boca, né? Então, falou: ô, moço, não, você tá chegando aqui na companhia, bem-vindo, e toma aqui o seu formulário da maratona do Rio de Janeiro. Os tenentes comandos aqui todos têm que correr a maratona. Eu, porra. Eu cheguei na companhia e tinha uma maratona já para correr, né? Escalado para correr a maratona. E todo mundo ia correr a maratona, né? Então, eu me lembro dessa porra, eu falei, cacete. Né? E ele corria, né? E uma outra coisa também, lá quando chegava na companhia de ação de comando, era ler o livro Centuriões, né? Então, todos os tenentes lá liam esse livro. E esse livro é um livro muito importante, é um livro muito marcante, até mesmo aqui em Portugal, né? É um livro do Jean Lattergui. Esse livro...
O Jean Lattergui foi legionário, não foi? Eu não lembro agora.
Não, ele não foi legionário, não. Ele foi do exército francês, ele foi prisioneiro na Segunda Guerra Mundial, aí escapou, depois foi preso de novo, e depois ele virou jornalista, correspondente de guerra. E ele foi cobrir vários conflitos, né? Um deles, o conflito francês lá na Indochina, né? Da Guerra da Indochina, né? Que os franceses tomaram cacete, depois os americanos também foram lá e tomaram cacete, então... Ele foi cobrir lá, né? Depois ele foi cobrir a Argélia.
Ou só pauleira.
E depois ele cobriu vários conflitos, né? Congo, né? Então ele tem vários livros escritos, né? Muito interessantes. Os livros dele são muito reflexivos. E esse livro dos Centuriões, ele é muito marcante, porque ele inspirou... praticamente toda a mística das tropas especiais, das tropas paraquedistas, né? Em vários países, né? Na França, principalmente, né? Então, quando você lê aquele livro, você entende isso, né? E ele descreve, por exemplo, como era um campo de concentração de prisioneiro lá na Indochina. E aí você entende por que o campo de concentração no curso comandos é daquele jeito, né? Ou pelo menos qual foi a concepção de um campo de concentração de prisioneiro, né? Porque ele é inspirado muito nesse livro, né? Dos Centuriões. Uma outra coisa interessante é que literalmente algumas frases, né, textos assim, usados até no SIGS, eles são tirados desse livro, né? Então, por exemplo, a selva não pertence ao mais forte, mas ao sobre-habilidoso e resistente. E isso daí está literalmente desse jeito, no livro Centuriões, né? Então, é um texto da canção do SIGS, né? E tem mais outras coisas que foram tiradas desse livro. E esse livro, ele faz uma viagem psicológica muito forte, de questionamento. Então ele mostra a diferença dos militares combatentes para os oficiais, os militares carreiristas, e ele deixa isso bem claro, né? Os caras que estavam chegando na Indochina, que tinham comprometimento com seu grupo, com os carreiristas, aí as famílias tradicionais, as pessoas que só pensavam em ter posições de mais prestígio para serem promovidas. Então, ele mostra esse tipo de coisa e é bem, bem interessante mesmo, entendeu?
O pessoal está pedindo aí a diferença do comandos para o Forças Especiais.
Ah, tá. Bom, então, o Comandos é uma tropa de ação direta, tá? Então, assim, eu estou escrevendo um livro, né, com o professor Rodney Lisboa, né? Então, assim, é um livro ali que fala ali sobre as operações especiais, né, do Brasil de maneira geral. Mas aí a gente explica isso, né, o que são ações diretas, o que são ações indiretas, o que é um reconhecimento especial, né? Então, por exemplo, se você quer entender a missão de reconhecimento especial, né? A missão de reconhecimento especial, eu sugiro o pessoal ler aquele livro do Forsyth, O Punho de Deus, que ele mostra a caçada dos mísseis Scud iraquianos na Primeira Guerra do Golfo, né? Pelo SAS e o Delta Force, né? Então, é um tipo de missão do reconhecimento especial, que é um tipo de missão de operações especiais. Ação direta, tá? Ação direta é uma ação de, vamos dizer, que a gente chamaria de força multiplicada, tá? Força multiplicada é o quê? Você pegar uma tropa e dá para ela várias capacidades, dá um adestramento superior, um equipamento superior, e essa tropa, então, ela vai fazer uma incursão, vai dar uma porrada e sai. Então, essa incursão pode ter, tipo, a missão de curta duração, tá? Que o Almirante McHaven gosta de usar, né? Então, aquela teoria das operações especiais do Almirante McHaven, ela se refere...
McHaven foi o Almirante Seal, né? Que montou a operação do Bin Laden. McHaven.
É, isso.
Faça a sua cama. Arrume sua cama.
Arrume a sua cama. Mas ele, quando ele era, acho que corveta, né? Fragata, acho que corveta. A tese de mestrado dele era uma tese sobre a teoria das operações especiais. E aí ele falava dos princípios básicos, etc., né, sobre a superioridade relativa, a importância da superioridade relativa, que é obtida com efeito surpresa, que é, né, o maior multiplicador de poder de combate. Mas ele se referia às ações diretas, tá? As ações diretas, que são ações que você precisa... você, tipo, entra, dá uma porrada e sai. Então, é tipo assim, fazer um resgate, que nem o do Mussolini, né? Lá do Otto Skorzeny, você vai fazer uma destruir uma ponte, você vai eliminar alguém, né? Vai, então são ações pontuais de curta duração, né? Depois você tem que se infiltrar. As ações indiretas, né? Então são ações de longa duração, né? Então são ações que você, por exemplo, montar uma força de resistência. Então, para você montar uma força de resistência, por exemplo, você montar uma guerrilha em outro país.
Lourenço da Arábia. Lourenço da Arábia é um caso típico, né? Isso. Não tinha ainda.
Lourenço da Arábia. Caso típico, né? Então, esse caso são um troço que leva tempo, entende? Você tem que infiltrar uma equipe, você tem que identificar a liderança, você tem que fazer recrutamento, tem que, às vezes, treinar as pessoas, tem que preparar, né? E, assim, o cara que faz isso, ele vai ficar, tipo, eminência parda, né? Então, a tropa que é formada e preparada para fazer isso no Brasil são as forças especiais, né? Todas as outras tropas, o objetivo não é esse, né? Então, o Grumek, né, a missão dele é fazer ação direta, entendeu? O comando, né, o Parasar, então, vai conduzir um guia avançado, vai fazer um resgate, um salvamento, né? Então, basicamente, você tem esse tipo de capacidade. O curso de Forças Especiais é que é um curso que você aprende, uma ação de longa duração, por exemplo, uma contra-guerrilha, né? É uma ação de longa duração. É uma ação em que você vai combater uma guerrilha que foi montada. E uma guerrilha, ela normalmente ela leva um certo tempo para ser montado e preparado, né? Por exemplo, o Iraque, depois que os americanos invadiram, né, os iraquianos, eles talvez até já tivessem planejado atuar como força de guerrilha. Eles não tinham capacidade de encarar os americanos como de igual para igual, né? A aviação foi lá, destruiu tudo, então eles montaram que na Segunda Guerra do Golfo ali, eles viraram força de guerrilha. E aí foi guerra de desgaste, né? Guerra de longa duração, né? E o americano estava combatendo fora do seu território, né? Então, por exemplo, o movimento de independência americano, né? Então, também é um tipo de guerra irregular. Então, esse tipo de guerra, guerra de longa duração, ação indireta, né? Porque às vezes vem alguém de fora para ajudar a montar isso, entendeu?
Coronel, nós estamos chegando na nossa meia hora aqui e a gente está fazendo as lives curtas agora para economizar o pacote de dados do pessoal. Mas eu estou pedindo o seguinte, para o pessoal se inscrever no seu canal. Isso, mostra o livro aqui, pode pôr no centro da tela, isso. Peraí que eu vou dar destaque aqui para o senhor. Pronto, olha aí. Esse é o livro do Coronel Montenegro, tem na Amazon, tá? Tem na Amazon, tá aqui em destaque. Vamos dar uma olhada lá, porque vale a pena. É muito conhecimento, muita experiência, tá? Um dos oficiais brasileiros com mais experiência nessa área aí. Eu queria
esse
ver...
Esse livro aí... Bom, pai, fala aí, depois eu falo do livro.
Não, eu vou passar pro Albert, depois eu volto pra fazer a despedida do senhor. E a gente volta na semana que vem. A gente faz mais uma live na semana que vem. O senhor fala um pouco do livro. O Albert, vou passar pra você.
É, só agradecer o Coronel Montenegro aí por essa sequência de aulas, né? É uma carreira brilhante, uma carreira muito interessante, tem muito conhecimento para passar para a gente. Eu só agradeço aí por essa oportunidade de estar assistindo.
Tá, legal. Eu agradeço a vocês o convite, o pessoal aí que assistiu a live, né? Quem quiser ver a live de ontem, né, que a gente fez, que eu contei outras coisas ali do começo da minha vida, do começo da carreira, só olhar lá no meu Instagram, ela ficou salva lá, né? Eu não tenho uma hora de live ali de contação de história, entendeu? Bom, esse livro aí, O Comando Verde, é um livro que eu escrevi reunindo... Sim, são várias histórias lá da ocupação do complexo do Alemão e da Penha, né, do período lá que eu estava comandando o Regimento Sampaio na ocupação. Então, esses são vários relatos ali, alguns meus, outros de pessoas, né? Eu escrevi junto com o Marcos Omati, um jornalista especializado lá do Comando Sul. É um livro... ficcional, né? A ideia ali não é identificar ninguém, né? Então, são várias histórias que foram, digamos assim, costuradas para poder ficar uma narrativa só, né? Então ficou uma narrativa ali bem, bem divertida, tem um monte de coisa engraçada e tem outras coisas que não são engraçadas também, né? Mas a gente até ganhou um prêmio literário em 2015, né? Ganhamos um prêmio literário, o Brazilian Press Award International, foi premiado lá em Porto Alegre. Ele está traduzido para dois idiomas, para inglês e para espanhol. Foi lançado no México também, foi lançado nos Estados Unidos. E é um livro que, assim, você pode simplesmente ler o e-book que está na Amazon, o livro digital, né? Tá na Amazon. Tem o livro impresso, que o pessoal pode comprar através da Chiado Editora. É uma editora, vamos dizer, lusófona, né? É uma editora portuguesa, mas esse livro foi lançado em Angola também, né? Eu fui lá em Angola, fiz um lançamento lá. Então ele... Todos os países de língua portuguesa, praticamente, eu acho que tem o livro, né? Através da Chiado Editora, né? É só entrar no website da Chiado e pedir para eles ali, se quiser comprar o livro físico, né? Mas o livro também pode ser lido ali, o livro digital. Em inglês ele ficou com outro nome, né? Não ficou Green Command, não. Em inglês ele ficou como Operation Arcanhel, que é o nome da operação, né? Do alemão, Operação Arcanjo, né? E também foi bastante elogiado pelo pessoal.
Vamos ver se a gente volta.
Umas coisas bem interessantes, né? Uns relatos. Tem alguns relatos do livro e eu capturei eles depois que acabou a missão, conversando com as pessoas. Então eram relatos muito interessantes que eu inseri ali no livro. Mas isso depois a gente deixa pra gente contar na próxima semana, né?
Então vamos fazer mais uma live nessa semana que entra aí. Ok? Pessoal, a gente está encerrando por hoje, então. Respeitar a disponibilidade do pacote de dados do pessoal. Lembro que amanhã tem um debate sobre a Embraer 18 horas aqui no canal Arte da Guerra. Sempre com responsabilidade, compromisso e fé no Brasil. Não vamos esquecer de olhar o vídeo de hoje, tá? E se inscrever e seguir a página do Coronel Montenegro no Facebook. Até mais, pessoal.
Muito obrigado pela audiência. Acesse nosso blog em www.velhogeneral.com.br e o canal Arte da Guerra no YouTube em www.youtube.com/Arte da Guerra. Até a próxima!